Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Inês Teixeira Pinheiro, bem-vinda à Rádio Nova, bem-vinda à Mesa de Cabeceira. É a tua primeira vez na rádio, com o teu primeiro livro e a tua primeira entrevista, terei percebido bem?
Sim, antes de mais, obrigada, Vanessa.
De nada.
Sim, é tudo novo para
Fico
mim.
Fico muito honrada, obrigada.
Sim, se isto correr mal, a responsabilidade é tua.
Completamente, assumo o risco.
Mas sim, é a minha primeira entrevista, é a primeira vez que venho a uma rádio, o meu primeiro podcast convidado, o meu primeiro livro.
Muitas coisas,
é verdade,
novas.
É verdade, é um misto, é verdade.
Como é que estão a ser estes tempos em que já podes ver o livro cá fora, já podes perceber que é real, está a acontecer, está aqui nas minhas mãos.
Está sim.
Está nas tuas também, está nas mãos de muita gente. Tem sido uma avalanche de emoções todo o caminho, não só o estar agora materializado, mas também perceberes que todo este processo de criação do livro, de pôr estas histórias cá fora, tudo isto está finalmente a fechar um ciclo ou a iniciar outro?
Olha, foi muito bem posto, como disseste, porque de facto, quando eu escrevi o livro, quando acabei, eu pensei, ok, acabou.
Uhum.
E, entretanto, comecei a falar com a editora e falei, ok, afinal está tudo a começar agora.
Pois é.
E afinal só agora, estou sempre num passo de etapa, estou sempre a viver à espera do próximo evento. E neste caso o livro já está em pré-venda, portanto foi um grande marco. E agora estou à espera que o livro de facto chegue à casa das pessoas, que entre no lançamento, que é no dia 12 de junho. É muito giro porque já começo a ver algumas pessoas a publicar, algumas bookstagrammers com o livro na mão. E é aquele pensamento, ok, isto já não é meu, isto já começa a ser de outras pessoas, mas ainda não há propriamente feedback, ainda não há comentários, poucas pessoas já pegaram efetivamente no livro, portanto, dá-me uma grande ansiedade, mas é positivo, estou à espera desse momento.
Claro, e vai acontecer, mas estas coisas também demoram assim um bocadinho a arrancar, mas depois claro. Acontece tudo ao mesmo tempo e certamente que já estás a começar a sentir esse entusiasmo, mas queria perceber também como é que decides não só chegar a este livro, a esta história, a este relato de vulnerabilidade, vou chamar-lhe assim, que contas neste livro que se chama A Ilusão que Amei. Por um lado, como é que chegas aqui, mas por outro lado também como é que decides perceber que era importante escrever um livro, porque na verdade tu vens de outro universo.
É verdade, certo? É verdade, sim.
Como é que tudo isto acontece, Inês?
Ok, então, isto começa por acaso. Eu não decidi escrever o livro, okay. Basicamente foi uma decisão que eu vi-me obrigada a tomar quando ele já existia. Portanto, eu sempre tive o hábito de escrever, muitas vezes pensamentos, pequenas críticas de certas situações, eu tenho, tenho o vício de escrever pequenas notas no telemóvel, muitas vezes que depois são imperceptíveis 10 horas depois, mas também o faço no Word, no computador, por exemplo, tenho um dia bom, tenho um dia mau, quero contar alguma coisa, ponho-me a escrever. E, entretanto, surge um concurso literário em que tínhamos de submeter um conto e eu submeti um episódio da minha vida que tinha acontecido e quando o submeti enviei também à minha família e aos meus amigos. E as respostas deles foram tão positivas, inclusive a minha tia obrigou-me a continuar a escrever o livro. Ela disse, escreva, nem que seja para si, como diário, escreva a história. Pronto, e eu criei o livro basicamente, entretanto o livro chegou a um ponto em que deixou de ser a minha história, obviamente, foi adaptado para uma ficção, alterei bastantes coisas, e tinha um livro na mão e pensei, pronto, isto é um manuscrito, vamos
e agora, não é? Pois.
Exatamente, e vamos deixar que outras pessoas leiam esta história da Leonor.
Portanto, foi fundamental esse apoio da família, achas que se ele não tivesse existido, a história teria seguido um caminho menos forte, menos potente? Achas que isso também afetou o teu próprio entusiasmo enquanto autora, enquanto futura autora?
Sim, o feedback das pessoas foi super importante. Mas foi muito interessante porque no início as pessoas não conseguiam distinguir aquilo que era realidade daquilo que não era. Então, por exemplo, amigas minhas que punham a ler certos textos acabavam de ler e abraçavam-me. Mas eu não quero esse feedback, eu quero que me digas, gostaste do livro? Achas que tem capacidade deste capítulo que leste? Achas que é bom? E as pessoas sempre disseram que sim, que gostavam muito. A minha melhor amiga sempre disse, quer mais, manda-me mais coisas. Portanto, sim, obviamente que também houve um grande medo, principalmente por parte da minha família, porque isto é uma grande exposição,
certo.
Ser autora, ter o meu nome num livro, as pessoas saberem que isto não é uma história totalmente ficcionada, mas eu acho que a vontade que eles tinham de saber que eu precisava de lançar este livro foi superior ao medo que eles tinham. Portanto, sim, foi muito importante para mim essa opinião das pessoas importantes para mim.
E emocionalmente para ti, lidar não só, lá está, com essa exposição, mas também com o facto desta história partir de momentos que tu viveste.
Uhum.
Como é que está a ser gerir também essa... Não lhe vou chamar medo, porque já percebi que não tens medo, obviamente, mas é diferente, certo? É uma emancipação diferente.
Claro que sim, claro que é.
Ainda é tudo novo também?
Ou seja, eu ainda não consigo dizer, porque eu tenho este hábito de me lançar de cabeça para as aventuras. Eu não sou uma pessoa que pense três vezes. Eu penso duas vezes, acho que é uma boa ideia e vamos.
Certo. A vida é curta, tem de ser.
E é o que está a acontecer com este livro. Certo. Mas eu estou muito, muito decidida, não me arrependo minimamente, pelo contrário, de ter publicado este livro. Agora, lá está, é sempre diferente, porque o julgamento das pessoas, não sei explicar, eu tenho um certo medo que me julguem, mas lá está, eu quero que as pessoas leiam esta história como a história da Leonor, porque acaba por ser, e que consigam fazer esta distinção, que eu acho que é muito importante.
E qual é que é a história da Leonor?
Então, a história da Leonor é sobre... Bem, vou reformular, não é a história da Leonor, é a história de um capítulo da vida da Leonor.
Muito bem.
Em que ela se apaixona e entra num relacionamento abusivo durante um período de tempo e no livro é muito perceptível perceber as consequências que aquilo lhe está a trazer a nível psicológico, mas também a nível das suas relações familiares, das relações com os seus amigos, principalmente a maneira como ela se vê a si própria. Pronto, e portanto acompanhamos a Leonor antes dela entrar nesta relação, durante... Pronto, e mais não posso dizer, porque as pessoas têm a ler o livro.
Claro. Portanto, aqui, aquilo que eu acho que podemos dizer é que esta história é inspiradora, certamente, mas é também este abraçar de uma vulnerabilidade que eu acho que é bastante evidente, até para quem tem esta cópia, como eu tenho, do teu livro, que vem com uma nota ao leitor. Gostava muito que me pudesse explicar porque é que também decidiste incluir esta nota com a tua letra.
Sim.
Não é? Com aquilo que é a tua letra.
Com a minha letra de criança.
Algo que já é tão raro hoje em dia. mas é tão especial, não é? É muito bom ler coisas à mão. Eu, pelo menos, sinto esse cariz especial. Também sentes isso? Foi por isso também que quiseste dar assim um bocadinho de ti e um bocadinho desta... Não só um bocadinho da Leonor também, mas aqui principalmente um bocadinho da Inês, autora.
Porque eu acho que este livro tem uma história importante, este livro tem uma mensagem importante, podemos falar sobre isso se quiseres, mas, e portanto, eu queria que as pessoas que pegassem nesse livro não o começassem a ler numa perspectiva de esta história é um escândalo, eu quero perceber o que é que aconteceu, mas que também o abraçassem, que abrissem um bocado os seus horizontes a ler esta história, que fizessem um exercício de empatia, eu acho que é uma expressão que eu uso nessa carta. É uma espécie de nota do autor, só que eu quis personalizá-la, eu quis torná-la mais pessoal e, portanto, vai
chegar ao coração de cada um, não é?
Sim, exatamente.
Muito bem.
Sim.
Falaste na importância da mensagem.
Sim.
Que mensagem é essa que tu queres que cada pessoa também receba no seu íntimo?
Eu acho que a principal mensagem que eu quero aqui passar é que... uma vítima, que é uma expressão super negativa em geral, mesmo juridicamente é super, tem um cariz negativo e que tenho sido super culpabilizada, ainda na semana passada, porque entre isso aconteceram vários casos relacionados com isso, que as vítimas não são um tipo de personalidade, não são um tipo de pessoas. Ninguém é vítima, a pessoa está numa situação, ninguém é definido por isso ou tem personalidade para ser vítima, é uma coisa que nos acontece em certos tempos, mas que não nos define de maneira nenhuma. Eu queria que as pessoas... conseguissem, ao perceber todo o caminho psicológico que esta personagem faz, como é que isto aconteceu, porque é que para nós, leitores, pode ser tão óbvio certas situações que para ela não são, e pronto, e dar um abracinho, basicamente, às pessoas que passam por estas situações e perceber, vocês não são isto não é a vossa personalidade.
Claro, porque isso costuma acontecer muito, não é? Quando as pessoas estão em relações muito, muito tóxicas, acabam por... por perder também um bocadinho, ou bastante,
bastante,
a visão que têm de si mesmas e esse lugar acaba por ocupar muito espaço.
Uhum.
É muito importante não misturar as coisas, não é?
Exatamente.
Perceber que uma situação, e dizias isso há pouco, não é? Uma situação não é uma vida inteira.
Exatamente.
Esta não é uma história de, é uma parte da história,
história
de... Que, enfim, tem a sua importância, não é? Mas não é, não reflete aquela pessoa, não é a sua identidade.
Exato, exatamente.
Com o que é que estás mais feliz neste livro? É com este lado da mensagem? É com o facto de estar cá fora? O que é que te deixa mais entusiasmada sobre este momento também da tua vida?
Eu acho que é, e não quero que pensem que estou a chamar-me altruísta, mas eu sempre tive esta vontade, desde pequenina, de cessar situações que eu acho que são desiguais e injustas no mundo. Foi por isso que eu tirei direito, foi por isso que eu tomei várias decisões profissionais na minha vida, e esse é um grande motivo pelo qual existe este livro. E o que eu estou mais orgulhosa é de eu ter conseguido... ignorar as consequências pessoais negativas que este livro me poderia trazer para poder ajudar uma, quiçá duas, três pessoas leitoras a ler este livro.
E nessas consequências negativas, não querendo ir demasiado para esse lugar que te deixe obviamente desconfortável, mas estás aqui a falar se calhar mais do tal julgamento que falavas há pouco?
Sim, e acho que o próprio processo de escrita do livro teve partes difíceis, não foi um processo fácil,
claro.
Não é uma história feliz. Foi um processo, porque é muito engraçado quando nós estamos a escrever uma história, mesmo partes que não tenham qualquer presença com a realidade, nós de repente somos aquela personagem naquele cenário, a ter aquele diálogo, a sentir aquelas coisas. E portanto, eu, mesmo dias em que eu estava felicíssima, punha-me a escrever e sentia que tinha uma nuvem de felicidade à minha volta.
Tudo é um gatilho.
Exato, exatamente. Sim, mas por outro lado, pronto, agora não é tudo mal, obviamente, também foi muito bom escrever este livro. Porque cheguei a conclusões que nunca tinha chegado, lembrei-me de coisas que nunca me tinha lembrado, senti muita empatia para esta personagem e também comigo mesma, portanto acabou por ser também tão mau quanto bom, digamos assim.
Alguma biblioteca tua específica, e quando me refiro à biblioteca, refiro-me assim a um conjunto de livros ou de autores ou de autoras que tenhas contigo e que de alguma maneira também te deram força para escrever este livro?
E...
pessoas que foste lendo ou que foste,
sim,
enfim, ouvindo e que também te ajudaram na decisão de escrever ou de publicar, neste caso.
Sim, e antes da literatura eu ouço muitos podcasts relacionados com género, sigo muitas ativistas sobre esse tema e, portanto, eu gosto muito de ver mulheres a falarem, a tirarem a sua posição de silêncio de conforto pelo um prólogo melhor, digamos assim. Mas mesmo em relação à literatura também, eu estive a tirar o primeiro semestre de doutoramento de estudos de género, portanto tive também a oportunidade de ler imensos textos de Judith Butler, etc., sobre estas temáticas, mas relacionado com a ficção. Os meus três livros preferidos têm uma dinâmica de género muito acentuada, portanto são três autoras que, se calhar não ativamente, mas que acabaram por me dar alguma força para escrever este livro, se calhar não... Óbvio, não era uma situação que eu percebia na minha cabeça, mas eu acho que me inspiraram de certa forma a escrevê-lo, sim.
Quais são?
Então, a minha preferida é Rebecca Searle. Ela, o meu livro preferido chama-se In Five Years. É uma história de ficção com um bocadinho de realismo mágico. E portanto, nós basicamente é uma rapariga que fica noiva e no dia seguinte acorda 5 anos depois e não sabe o que é que acontece. E nós achamos que aquilo é uma história de perceber o que é que vai acontecer, o que é que aconteceu nos 5 anos, como é que está a relação dela, mas sem dar spoiler, aquilo acaba por falar muito sobre amizades entre mulheres e relações entre mulheres, portanto é um livro que me deu muito nesse aspecto e que eu quis incluir essas relações no meu livro. Depois tenho um livro de terror psicológico.
Portanto,
nada a ver, eu sou uma pessoa que tem gostos muito distintos e estes três livros são todos muito distintos. Behind Closed Doors, da B.A. Paris. Todos os livros estão traduzidos para português. Que é um livro que começa a apresentar-nos uma relação que parece perfeita, entretanto nós percebemos que não é. É um dos livros mais assustadores que eu já li na minha vida. Mas é muito interessante e pronto, assemelha-se obviamente de maneiras diferentes ao meu livro e portanto... também gosto muito desse livro. E o terceiro chama-se As Raparigas de Papel, esta tem a versão portuguesa, de Louise O'Neill. É uma distopia de género em que as mulheres são criadas e são desenhadas e criadas numa escola para agradar àquilo que seria o ideal perfeito para os homens. Portanto, é um mundo distópico em que os homens decidem as regras, basicamente, e também é um livro muito assustador.
Imagino, pois.
Mas também nos põe a pensar muito o que é o papel da mulher, o que é que nós fazemos por nós, o que é que fazemos por questões sociais. Pronto, portanto, estes são aqui três livros que eu acho que são muito importantes para toda a gente ler.
São os livros que queres deixar recomendados nas mesas de cabeceira deste país.
Exatamente. 100%.
Que maravilha. Sim, estava a lembrar-me que, de facto, estas sugestões são cada vez mais importantes num mundo e numa atualidade que cada vez continua a ameaçar muito estas questões de género, entre tantas outras igualmente assustadoras. Inês, tu que começaste agora, estás a começar agora neste ciclo novo, o que é que podes dizer a quem também quer começar a escrever ou quer começar a editar ou a publicar? O que é que tu aprendeste com esta tua experiência e que possas também começar a deixar um testemunho, digamos assim, a quem vem?
É, não pensem, façam.
É
uma coisa que eu sempre disse. Eu acho que as pessoas, não sei se é pelo síndrome de impostor, se é por não terem muita confiança em si mesmas, acabam por não tentar coisas. Eu não tenho, como eu disse anteriormente, eu não tenho problemas em tentar coisas. Portanto, escrevam, enviem, se calhar enviem primeiro pessoas perto da vossa vida, como eu fiz, para ter algo, pronto, para que eles digam o que é que está menos bem, o que é que gostam, os vossos pontos fortes e os vossos pontos fracos. Enviem, submetam, há imensos concursos literários, submetam a vossa obra, o vosso conto, o vosso poema, o que seja. Tentem, porque nunca vão saber como é que vai ser, se conseguiram ou não, se não tentarem. Pronto.
Tudo é melhor do que estar parado.
100%.
Muito obrigada, Inês. Fica então também a sugestão aqui na mesa de cabeceira do livro de estreia de Inês Teixeira Pinheiro, A Ilusão que Amei, editado pela Singular, uma chancela da Porto Editora. Obrigada.
Muito obrigada.
Muita força nesta viagem. Corre tudo bem.
Obrigada. Já fiz a minha primeira entrevista.
Já fizeste. Correu bem, não correu?
Correu sim.
Obrigada, Inês.
Obrigada.
Mesa de cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.